Bom dia, André, tudo bem?
Bom dia, Vitória, tudo bom? É um prazer estar com vocês na CBN.
Bom, André, conta pra gente como surgiu a sua data.
Então, Vitória, em 28 de abril de 1969, houve uma explosão numa mina nos Estados Unidos, no estado da Virgínia, com isso matando 78 trabalhadores. Aí foi marcado com isso o Dia Mundial em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Aí, mantendo todo esse contexto, mas passando uma ênfase para um foco mais de prevenção à saúde e segurança, a Organização Internacional do Trabalho instituiu em 2003 o Dia Mundial de Saúde no Trabalho. Já no Brasil, a data é lembrada desde 2005, através da Lei 11.121, como Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. E já o Abril Verde é uma iniciativa do Sindicato e Associação de Técnicos e Engenheiros de Segurança do Trabalho do Estado da Paraíba desde 2013. Esse é um contexto geral dessa nosso Abril Verde.
Olha aí, uma data muito importante para a gente se conscientizar. É a importância dessa data, tanto para funcionários como para os empregadores. Como é que a gente pode destacar essa importância de realmente ter essa prevenção?
Pois é, Vitória. O movimento do Abril Verde é essa iniciativa que busca conscientizar a sociedade em geral, né, as organizações, e principalmente o envolvimento nos processos de atividade laboral sobre a importância da saúde e segurança nos ambientes corporativos. Para os colaboradores, a gente busca um ambiente saudável, integrado, colaborativo, né? Com boas sensações e aspectos psicológicos de felicidade, perspectiva de valorização, a dignidade moral, um planejamento familiar, saúde física e mental. Já os empresários, né? Os patrões, constituem um ambiente laboral seguro.
André? Tivemos uma instabilidade.
Oi.
Olá. Está ouvindo?
Estou ouvindo, está tudo bem.
Voltamos, então. André, estava falando como é o método de prevenção, tanto para os empregadores como os funcionários. Pode continuar, André.
Pois é, para os colaboradores, a gente pode ter um ambiente saudável, integrado, colaborativo, né? Tendo aspectos psicológicos como felicidade, perspectiva de valorização profissional, dignidade moral, planejamento familiar e uma saúde física e mental, né? Já os empregadores, a gente constitui um ambiente seguro, equilibrado e controlado para que a pessoa possa se concentrar mais na melhoria contínua dos seus processos, no produto e serviço oferecido ao consumidor final, Vitória.
O que é que o funcionário e o empregador devem fazer se ocorrer algum acidente?
Bom, Vitória, basicamente, uma organização deve manter no seu gerenciamento de risco ocupacional um documento simples chamado PAI, Plano de Atendimento à Emergência, né? Que ele pode constar procedimentos de primeiros socorros, localização de saída, de evacuação, unidades de saúde próximas, a comunicação de resgate mais rápida com o SAMU, mas claro, um treinamento e uma equipe específica para poder saber o que fazer durante uma ação, durante um sinistro, a ocorrência de um acidente.
A gente também vê que tem ferramentas para prevenir, cursos, oficinas. Conta pra gente que tipo de oficina os funcionários podem realizar, que os empregadores devem fazer nessas situações.
Então, Vitória, o que a gente mais busca é uma integração colaborativa, né, entre patrão e colaborador. Nesse sentido, a formação de uma equipe multidisciplinar para o chamado SESM, né? Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, pode ser de maneira orgânica ou pode ser uma equipe terceirizada, mas que ela possa disseminar as informações de maneira rotineira, através de palestra, curso, seminário, conscientização de acidentes, mas principalmente o investimento na formação técnica dos seus colaboradores, através de treinamento especializado para os riscos ocupacionais inerentes à atividade. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em serviço de altura, ela tem que ter o trabalho da NR35, que é o trabalho em altura. Uma pessoa que mexe com eletricidade, ela tem que ter um treinamento específico para NR10, atividades com energia elétrica. O próprio a utilização dos equipamentos de proteção individual da NR2, a pessoa tem que saber como usá-lo, como limpar, como conservar. Então são inúmeros treinamentos que podem nos auxiliar nesse dia a dia para diminuir, para mitigar qualquer tipo de acidente que possa vir a ocorrer no ambiente laboral.
Muito bem. A gente tem que chamar atenção para a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, que muitas vezes são evitáveis. André, muito obrigado por ter participado com a gente hoje.
Ô, Vitória, eu que agradeço e estamos sempre à disposição. O César está sempre à disposição para qualquer conversa, tá bom? Um abraço a todos.